aumento muitas vezes nesta Câmara, que é a fuga de cérebros na saúde. De facto, a grande parte dos médicos e dos enfermeiros que formamos hoje em Portugal fogem para o estrangeiro, vão procurar melhores condições de trabalho e isso é uma outra fatalidade que estamos a ter em Portugal. Mas do discurso do Sr. Deputado esteve ausente uma outra preocupação, que é a preocupação do flagelo da solidão e o flagelo das famílias monoparentais. Diz-nos também este censo que o Sr. Deputado referiu, que estamos neste momento com um enorme índice de pessoas que vivem sozinhas em Portugal e que as famílias monoparentais são já 25% das famílias, ou seja, 25% das famílias em Portugal estão só consideradas por um pai ou uma mãe, sendo que 85% dessas são constituídas por uma mãe com filhos e 14% com um pai com filhos. E sendo que estes números têm uma enorme implicação na saúde mental e naquilo que é o acompanhamento dos portugueses. E, portanto, gostava de o ouvir sobre esse aspecto. Também ouvi o Sr. Deputado sobre, de facto, a multa que o INE foi alvo por ter passado para os Estados Unidos milhões de dados de portugueses, também dados que conferem à saúde, dados que foram percepcionados pelos portugueses como dados de resposta obrigatória e que estão neste momento não se sabe bem onde, não se sabe em que parte incerta e, portanto, temos mais uma vez o Governo de Portugal a obrigar as empresas privadas a um determinado regulamento, a um regimento de proteção de dados, mas não se obrigam as suas próprias instituições e aquelas que estão sobre a sua alçada a ter os mesmos critérios e o mesmo cuidado com os dados dos portugueses. Gostava de ouvir-se falar sobre isso. Sr. Deputado, queria também fazer-lhe o reparo de que a Iniciativa Liberal continua a ser um partido das grandes cidades, porque nesta Câmara mandou uma comissão, a Comissão de Administração Pública e Autarquias Locais para Bragança, um dos distritos que mais perdeu população, e a Iniciativa Liberal não se fez representar. Portanto, não vale a pena ir ali acima mostrar grandes preocupações quando depois os deputados da Iniciativa Liberal não vão aos territórios, não vão ao Portugal real, não vão ouvir os problemas do nosso país.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento, tem agora a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todos. Gostaria de começar por saudar a Iniciativa Liberal por ter trazido este tema a este debate, porque é um tema no qual vale a pena concordar e vale a pena discordar, mas, acima de tudo, vale a pena partir pedra sobre um assunto que é essencial para o nosso futuro. Tem a ver com qual é o modelo de desenvolvimento que Portugal deve ter para conseguir reter talento, para conseguir reter qualificações, para conseguir ter uma economia que gere mais valor acrescentado, e aí nós podemos ter diferenças. Mas uma coisa certamente nos aproxima. É muitíssimo preferível todos os dias do nosso mandato partirmos pedra sobre este assunto do que tantas vezes gastar na agenda do caso e do casinho mediático da véspera, que não nos vai levar a lado nenhum, senão a política a falar de si mesma. E a Iniciativa Liberal tem um diagnóstico do qual eu parcialmente discordo, em que centra muito a imigração dos jovens qualificados na questão fiscal. E parece-me que esse diagnóstico é enganador, porque as pessoas, é certo, emigram para alguns países onde vão pagar menos impostos, mas muitos dos jovens portugueses qualificados emigram para países na Escandinávia, na Europa Central, na Europa do Norte, onde a carga fiscal até pode ser mais alta do que em Portugal. Fazem-no porque também encontram serviços públicos de alta qualidade, que são financiados por impostos progressivos. Fazem-no porque encontram, acima de tudo, um ecossistema no qual os seus talentos permitem, hoje em dia, ter um bom emprego, amanhã ter um outro emprego que os realize com salários altos. Esses sistemas foram construídos não por uma obsessão com a liberalização e com a desregulação, foram construídos num diálogo no qual participaram várias famílias políticas, os liberais também certamente, mas liberais que não tinham uma opção anti-Estado, anti-socialismo, anti-esquerda, em boa medida o modelo social europeu foi feito por partidos do PPE, foi feito por socialistas também, por ecologistas europeus, por verdes europeus, até por eurocomunistas também. E, portanto, o pedido de esclarecimento, mas ao mesmo tempo pedido de debate mais profundo e mais profícuo sobre este tema é que a Iniciativa Liberal o saiba fazer, admitindo também, concluindo, também a fiscalidade progressiva e também a capacidade de dar serviços públicos de alta qualidade, muito para lá da fiscalidade, ou até mais do que a fiscalidade, são fatores de atração, e se são fatores de atração para quem emigra, deveria ser a nossa concentração em fatores de atração para quem queremos que fique. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer aos deputados Márcio Passos, Pedro Frazão e Rui Tavares pelas questões que colocaram. Relativamente às questões da Sra. Deputada Márcia Passos, dizer que não só acompanhamos as preocupações que aqui transmitiu, como na altura que, como mencionou, tivemos posição pública demonstrando essa preocupação com aquilo que estava a acontecer. E relativamente ao RGPD e ao Código da Contratação Pública, tocou nos dois, embora sejam temas diferentes, e também o deputado Pedro Frazão também falou desse tema, são obviamente, e acho que será consensual para todas as pessoas, para todos os partidos, para todas as organizações, sejam públicas, sejam privadas, que quer o RGPD, quer o Código de Contratação Pública, mas sobretudo o RGPD, são desafios bastante complexos e, portanto, os cuidados das organizações são superiores do que os cuidados normais que devem ter. Há uma questão muito interessante que se aplica não só a esta questão do RGPD, mas como em outros, que é o Estado não aplicar a si aquilo que obriga e que aplica às instituições privadas. E ainda na semana passada também tivemos plenário de declarações políticas e na intervenção da Iniciativa Liberal demos um exemplo que são pequenas e médias empresas a serem multadas pela ASAI porque num site não têm referência que os números que lá estão são de rede móvel ou não, quando o próprio site da ASAI não tem essa identificação. Portanto, sim, um país dois sistemas, o Estado aplica aos outros aquilo que não aplica a si. Mas ainda relativamente ao caso que falou da CNPD e à multa que impôs ao INE, dizer duas coisas. A primeira, que demonstra que há instituições a funcionar. Portanto, a CNPD funcionou e bem, e isso devemos todos vangloriar-nos enquanto representantes públicos, representantes políticos, de estar uma instituição a funcionar. A segunda, que como disse bem e concordamos, foi mais um exemplo de como o Governo, em mais um caso, como eu também falei na minha intervenção inicial, e foi empurrando com a barriga a ver se o tema passava, se era esquecido, mas não foi esquecido e a multa chegou. Relativamente ao deputado Pedro Frazão, já houve uma parte que respondi relativamente a esta questão do RGPD e à multa que foi imposta ao INE, e sim, também partilhamos das preocupações que falou aqui, como por exemplo da questão da solidão. O censo transmite-nos muita informação e muitas preocupações, e infelizmente 6 minutos não dá para falar todas elas, não é só da solidão, há muitas outras, e talvez pudéssemos até fazer, por consenso entre todos nós, na próxima Conferência de Líderes, marcar um debate especial só sobre o censo, para todos debatermos as conclusões e os factos e os dados que o censo nos demonstra. Relativamente ao último pormenor das falhas em Bragança, Sr. Deputado, eu não vou entrar neste debate em que andamos aqui a fazer queixinhas uns dos outros, quem esteve, quem não esteve, porque também o Chega também tem as suas falhas e nós não usamos como ferramenta política a fita métrica para fazer debate político em plenário. Relativamente ao Sr. Deputado Rui Tavares, disse depois, acaba por dar, só pegando no exemplo da questão dos países nórdicos que falou, acabou por dar a resposta. Portanto, foi uma boa pergunta e até deu a resposta. É que nesses países, que até possam ter sistemas fiscais mais pesados que os nossos, depois disse, e nesses países os serviços públicos funcionam, que é exatamente ao contrário do que acontece cá. Não funcionam. Vamos falar da saúde, vamos falar da educação, e sabe outro pormenor, Sr. Deputado, é que nesses países, muito daquilo que são serviços públicos são prestados por privados. É outra grande diferença, que é como nós defendemos, que deveria ser em Portugal. Há serviços públicos, não têm que ser prestados só pelo Estado. É uma diferença que temos e com muita honra temos essa diferença. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem agora a palavra a Sra. Deputada Alexandra Leitão, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu queria também, antes de mais, começar por saudar o facto da Iniciativa Liberal nos ter trazido um assunto que é, evidentemente, um assunto que nos deve preocupar a todos e que deve ser debatido nesta Assembleia. Mesmo sabendo que é uma tendência noutros países europeus esta quebra de natalidade, esta quebra demográfica, obviamente que nos deve preocupar. Agora, a pergunta é saber onde é que nós estaríamos sem Estado Social. Onde é que estariam as mulheres que querem ser mães com a desregulação da legislação laboral? Onde é que estariam as mulheres e os homens, neste caso também, que querem ser pais, sem creches gratuitas, sem escola pública? Onde estaria a natalidade e a demografia numa situação em que os serviços públicos não dessem resposta? E não vale a pena o argumento dos serviços públicos prestados por privados, porque uma certa obsessão pelo cheque ensino levar-nos-ia a ter que aqui discutir muito mais longe, porque aqui isso não é a solução. O que seria do elevador social, o elevador social em Portugal sem a escola pública? E já agora que falamos da Roménia, a Roménia pode eventualmente daqui a 2 anos, e são previsões, ter um PIB per capita superior. Sabem porquê? Porque nos últimos anos perdeu 10% da sua população e, portanto, é uma questão de meras contas, é uma questão de mera aritmética. Tem piores indicações de mortalidade infantil, tem piores indicação de taxa de pobreza e população em risco de pobreza. Portanto, a pergunta que eu deixo aqui é onde ficou para a Iniciativa Liberal e para o programa que nós conhecemos, como é que entende que se podem melhorar estas condições com, por exemplo, uma desregulação do mercado laboral, já que um dos grandes problemas que as mulheres têm quando querem ser mães é exatamente ao nível do mercado laboral. Muito obrigada.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra para um pedido de esclarecimento a Sra. Deputada Alma Rivera, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, antes de mais saudar, porque este tema é realmente muito importante. Aliás, o déficit demográfico é um dos maiores déficits do nosso país, é um déficit estrutural que tem que ser ultrapassado e os censos dão-nos, de facto, uma fotografia nítida do problema e algumas pistas também sobre as suas razões e possíveis soluções. E então, se fizermos uma leitura conjugada entre os censos e os inquéritos à fecundidade, temos respostas muito evidentes. Primeiro, sabemos que mais de metade dos homens e das mulheres em Portugal gostariam de ter filhos ou gostariam de ter mais filhos do que aqueles que têm. Sabemos também que as mulheres que querem ter filhos, mas ainda não tiveram, não têm mais de 57% por questões financeiras, 48% por questões de progressão profissional, 51% levanta as questões da habitação. E, portanto, temos aqui algumas pistas que são efetivamente válidas. Isto são boas e más notícias. São boas notícias porque existem soluções para estes problemas. Existem propostas concretas que passam efetivamente por um aumento do salário, por uma regulação do mundo do trabalho, pelo combate à precariedade, pelo respeito pelos direitos de paternidade e maternidade, pela criação de equipamentos públicos como as creches que respondam a essa necessidade. As más notícias é que a Iniciativa Liberal junta-se sempre ao PS e ao PSD para chumbar estas mesmas propostas. E, portanto, temos dois exemplos muito, muito recentes que eu gostaria até de relembrar. Um deles é a questão da redução do horário de trabalho que discutimos a semana passada para as 35 horas, para libertar tempo para a família, por exemplo, e para fazer aumentar o valor do trabalho, e a Iniciativa Liberal posicionou-se contra. Outro exemplo, se quisermos o aumento do salário mínimo, a Iniciativa Liberal posicionou-se contra. E a questão é muito simples. Como é que vai uma família em que eventualmente cada um dos possíveis pais ganha 700 euros, assumir a responsabilidade de ter um filho? Esta é uma questão que é incontornável. E a segunda questão é porque é que a Iniciativa Liberal insiste em soluções que estão batidas e que se provaram infrutíferas.
Muito obrigado. O último pedido de esclarecimento ao Sr. Deputado Rodrigo Saraiva pertence à Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, eu gostaria de o congratular pelo tema que nos traz, os censos, mas depois de ouvir a sua intervenção, saúde, cheias, imigração, saúde mental, enfim, foi um pupurri de temas, conclusão, socialismo é mau, liberal é bom. É isto. Foi este o debate que o Sr. Deputado nos trouxe.
Parece
aqui.
Cheio.
Falar de tudo é normalmente uma boa forma de não se dizer nada sobre nada. E ficamos sem compreender, como quase sempre, qual é a alternativa da Iniciativa Liberal. Porque a Iniciativa Liberal é muito boa a apontar o problema, mas muito abstrata nas soluções que propõe. Vamos à saúde. Alguém que não tem saúde, o que é que a Iniciativa Liberal propõe? vá ao privado. Vamos à escola. Não tem escola, não tem ensino superior, peça um empréstimo. Vamos ao salário. Não tem um salário digno, e a Iniciativa Liberal faz o quê? Qual é a recomendação que a Iniciativa Liberal dá a quem...